Senhor presidente, senador Wilson Santiago, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, queria registrar a presença aqui na tribuna de honra do prefeito Marcondes, da cidade de Parecis, estado de Rondônia, município que eu criei, que assinei a lei de emancipação quando governador, e da mesma forma do município de Alto Alegre, prefeito Dirceu, lá do jovem município de Alto Alegre, e do secretário da Fazenda do município de Parecis, Marcilei. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos vivendo um momento singular em nosso país, marcado por uma grande expectativa em torno da presidente Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar o mais alto cargo da nação, e também pelo início de uma nova legislatura no Congresso Nacional, durante a qual iremos apreciar assuntos do mais profundo relevo para o país. Entre esses assuntos, senhor presidente, estão sem nenhuma dúvida a reforma política, a reforma tributária e a reforma eleitoral e o Código Florestal Brasileiro. São temas da mais alta envergadura, sobre os quais muito se fala, mas pouco efetivamente se tem feito, e que precisam ser votados pelo Congresso Nacional ainda neste semestre, aproveitando o atual momento político em que vivemos. Se não o fizemos agora, se mais uma vez nos omitimos, estaremos perdendo uma oportunidade histórica que poderá, inclusive, pôr em risco os avanços de nossa jovem democracia representativa. A presidente Dilma já se manifestou publicamente, em duas ocasiões, favorável à reforma política. O presidente José Sarney está em vias de instalar uma comissão especial para tratar do assunto. A Câmara dos Deputados, por sua vez, caminha na mesma direção e deve igualmente criar uma comissão especial com esta finalidade. São diversos os projetos tramitando nas duas casas do Congresso Nacional sobre este assunto. Ambas as comissões terão pela frente a difícil tarefa de compulsá-los para chegar a um texto único que represente a vontade do povo brasileiro. Deverão ser discutidos temas como, primeiro, financiamento público das campanhas eleitorais. Segundo, fidelidade partidária. Terceiro, voto distrital puro ou misto. Ou até o voto majoritário, como está sendo discutido nas proporcionais. Quarto, voto facultativo. Quinto, separação das eleições de deputados e senadores das eleições para presidente da República. Todos esses temas estão sendo discutidos. E ainda em sexto, a adoção da cláusula de barreira, entre outros assuntos. Esses são temas, senhor presidente, que andam de mãos dadas com a reforma eleitoral. Não podemos pensar em uma sem pensar na outra, porque ambas se completam. No âmbito do Senado, já estão em andamento os trabalhos da Comissão de Juristas, presidida pelo eminente ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um trabalho da mais alta importância, que irá substituir as deliberações da Casa sobre a matéria, ou que irá subsidiar, perdão, as deliberações da Casa sobre a matéria. Como sabemos, desde 1935, nosso sistema eleitoral passou basicamente por poucas alterações fundamentais, entre as quais destaco, em primeiro, a vedação da candidatura de uma mesma pessoa em diversos estados. Segundo, a desconsideração do voto em branco para o cálculo do quociente eleitoral. E terceiro, o voto do eleitor analfabeto. Fora isso, nosso sistema eleitoral proporcional de listas abertas, com voto uninominal e basicamente o mesmo desde aquela data. É basicamente, senhor presidente, o mesmo desde aquela data. A Comissão de Juristas dividiu a reforma em quatro subrelatorias. Primeira, administração e organização das eleições. Segunda, direito penal eleitoral e direito processual penal eleitoral. Terceira, direito processual eleitoral não penal. E quarto, direito material eleitoral não penal. Estamos, então, aguardando o anteprojeto para, enfim, dar andamento definitivo à matéria. O nosso querido vice-presidente da República, ex-presidente da Câmara dos Deputados e também presidente do PMDB Nacional, licenciado, que tive a honra de, no dia 2 de janeiro, com a posse do nosso vice-presidente Michel Temer, a vice-presidência da República, assumir a presidência nacional do nosso partido, o PMDB. E é com muita satisfação que inicio este ano uma maratona em todo o Brasil, visitando todos os estados brasileiros. Senador Vital do Rego, devo passar também em breve pela Paraíba, né? Vossa Excelência, com o senador Wilson Santiago, com o nosso governador, ex-governador José Maranhão, para promover encontros estaduais, visando campanhas de filiações e outros temas propostas a ser discutidas, como as reformas que cito aqui neste momento. Então, Michel Temer tem também lançado algumas ideias de propostas para a reforma política brasileira. Entre elas, ele defende o voto majoritário na proporcional, ou seja, os deputados, vereadores, deputados estaduais, federais, mais votados seriam os eleitos. Isso evitaria para que, de repente, venha para o Congresso deputados com meia dúzia de votos, como já aconteceu.
Né, senador Valdir Halpe, oportunamente, Vossa Excelência.
Com muito prazer, uma parte da Vossa Excelência.
Senador Valdir Halpe, inicialmente, eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência na condição de seu amigo, de seu aliado, e pela feliz coincidência de Vossa Excelência hoje, estava até ontem na condição de vice-presidente nacional do PMDB. Quanta honra eu poder participar de um partido que tem homens da altura, da dignidade de um Michel Temer, que o PMDB entendeu que melhor do que ninguém representava a voz do partido na aliança com a presidente Dilma. Ato seguinte, sentindo-se impedido, vem Vossa Excelência e assume o lugar do presidente Temer na condução do partido, ou do maior partido do Brasil, que é o nosso PMDB. E Vossa Excelência hoje nos traz, até com a saudade do povo do seu estado, que reclamava a sua ausência da tribuna, Vossa Excelência envolvido em tantas nuances e responsabilidades partidárias, Vossa Excelência nos brinda hoje com um pronunciamento em que versa sobre as reformas. A reforma política, a mãe de todas as reformas que virão sequenciadas ao arcabouço jurídico brasileiro. Vossa Excelência fala da iniciativa do presidente Sarney em criar comissões temáticas para desenvolver anteprojetos e depois desses anteprojetos, como se fosse efetivamente um prato, né, de ideias para que o Senado, em comissões específicas, e aí comissões especiais ou temáticas ou permanentes, possa avançar com propostas que a sociedade brasileira exige, espera e tardiamente o Congresso Nacional está fazendo. Essa iniciativa, presidente Halpe, eu já louvei ontem desta tribuna, porque entendo que o ambiente no Senado está muito favorável a isso, às reformas. Não há nenhum senador que assuma essa tribuna e que não fale da necessidade da reforma. É um tema comum a governo e à oposição. Por isso que o PMDB, e Vossa Excelência nos diz agora que sairá em campanha para que esse partido, que é um partido de grande capilaridade nacional, possa ter maior número de filiados, possa ter uma ação de crescimento né, junto aos jovens. Isso é o que nós desejamos muito, e a Fundação Ulisses Guimarães vai fazer e vem fazendo cursos específicos para isso. Eu espero, Vossa Excelência, na nossa capital, João Pessoa, eu espero na minha, Campina Grande, eu espero, Vossa Excelência, na nossa Paraíba, minha e do senador Santiago, que preside essa reunião enquanto PMDBistas, para que possamos ter o prazer, junto com o governador José Maranhão, de estar com Vossa Excelência lá. Mas prometo finalizar essa parte dizendo que o discurso de Vossa Excelência é como, na condição de timoneiro, na condição de timoneiro do partido, balizará a conduta desta base de sustentação do governo e no PMDB, sob a liderança do nosso Renan. Mas Vossa Excelência, aí, quando fala das reformas, está dando a linha, o prumo, o marco, está afirmando os conceitos que são tão importantes para o PMDB se mostrar vivo, forte e atuante. Quer na Comissão de Reforma Política, qual faço parte com muita honra. Nós haveremos hoje, conversava longamente com o ministro Dornelles, o nosso presidente, nós já estamos elencando 15 grandes temas para discutir com consagrados homens públicos que estão na comissão e que certamente, com as suas experiências, haverão de dar uma feição geral à reforma político-eleitoral neste país. Saúdo, Vossa Excelência, como um liderado, como homem que eu tenho a certeza que em boas mãos está o destino do PMDB.
Obrigado, nobre senador Vital. Peço à mesa que incorpore este brilhante aparte ao nosso pronunciamento e dizer que o PMDB da Paraíba tem orgulhado muito o PMDB nacional, porque não dizer o nosso Brasil, que trouxe agora para o Senado Federal dois grandes senadores, o senador que preside essa sessão, Wilson Santiago, experiente deputado, assim como Vossa Excelência também, que foi deputado e agora senador da República, e o nosso querido José Maranhão, que já governou por 3 vezes o estado da Paraíba, e trouxe também uma grande bancada de deputados federais, uma das maiores representações na Câmara dos Deputados do PMDB. E esse partido que tem orgulhado a todos nós e que tem contribuído para a democracia brasileira. Se hoje nós temos uma democracia plena, é porque no passado, bravos, guerreiros, PMDBistas como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela e tantos outros destemidos, que tanto lutaram contra a ditadura neste país e conseguiram, com as suas lutas, trazer de volta a democracia no nosso país, a redemocratização do Brasil, as diretas já, e que está proporcionando agora uma democracia plena no nosso país, com desenvolvimento econômico e social em todos os aspectos. Então, esse partido já contribuiu muito para o país, com certeza ainda contribuirá pela responsabilidade, pelo seu tamanho e pela responsabilidade que ele tem com a nação brasileira. Tanto é que apoiou os dois governos do presidente Lula com muita responsabilidade. Eu tenho dito sempre, quando a imprensa me pergunta se o PMDB está aborrecido porque não está recebendo todos os cargos que pleiteia, e eu tenho dito que não é por cargos que o PMDB apoia o governo. O PMDB apoia o governo porque tem responsabilidade com a governabilidade, com o nosso país. E nos 2 primeiros anos do primeiro mandato do governo Lula, o PMDB não ocupou nenhum ministério. Não houve entendimento nas negociações e o PMDB ficou sem ministério nenhum. E nem por isso deixou de apoiar o governo Lula, porque sabia da sua responsabilidade que se o PMDB, naquele momento, tivesse ido para a oposição, teria comprometido a governabilidade do país. Então, é essa a responsabilidade do PMDB, que um partido do tamanho do PMDB não pode se dar o luxo de fazer oposição por fazer oposição, e sim dar governabilidade para o bem da nossa nação. Registro também a presença aqui do nosso deputado federal, Natan Donadon, que o PMDB também, proporcionalmente, senador Vital, tem uma boa representação na Câmara, porque em 8 trouxe 2 deputados federais. Deputada Marinha Halpe, a terceira mais votada do Brasil proporcionalmente, e o deputado Natan Donadon, já no 3º mandato, e a deputada Marinha no 5º mandato pelo PMDB. Então, uma boa representação também. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da mesma forma que falo da reforma política, falo também de uma reforma não menos importante, que é a reforma tributária. Não podemos mais continuar a conviver com um sistema tributário anacrônico que emperra o desenvolvimento, sufoca o cidadão e asfixia o empresariado nacional. São problemas crônicos que precisam ser resolvidos com urgência. Um deles é a complexidade de nossos impostos. Temos, por exemplo, muitos tributos incidentes sobre a mesma base. Outro problema é a cumulatividade tributária, ou seja, muitas vezes o imposto pago em uma etapa da cadeia produtiva não gera crédito para as etapas seguintes, o que resulta em uma série de distorções na nossa economia. Agrego a isso o aumento do custo dos investimentos, em virtude do longo prazo de recuperação dos créditos dos impostos pagos sobre os bens de capital. Por fim, temos a resolver o problema da guerra fiscal entre os estados, decorrente das distorções do sistema de cobrança do ICMS e a tributação excessiva da folha de salários que onera o empresário e reduz a oferta de empregos. Nós temos hoje no Brasil, senhor presidente, mais de 35 tipos de impostos. Com a reforma tributária, isso poderia se reduzir para uma meia dúzia, o que daria mais tranquilidade aos contribuintes, talvez diminuindo a carga tributária, diminuindo o número de impostos, a carga tributária e otimizando mais a receita para, quem sabe, o país arrecadar mais. Não adianta ter essa carga tributária, essa quantidade de impostos e a estrutura de arrecadação não dá conta, né, de cuidar de tudo isso. Então, é melhor reduzir o número de impostos, reduzir a carga tributária, otimizar mais a receita e, quem sabe, até aumentar a arrecadação. Da mesma forma, a desoneração da folha de pagamento. A carga da folha de pagamento é muito alta e a presidente Dilma já se manifestou sobre isso, dizendo-se favorável à desoneração da folha de pagamento. Outro assunto que está na ordem do dia e que precisamos alinhavar neste oportuno momento é a votação do novo Código Florestal Brasileiro, que tramita na Câmara dos Deputados desde 1999, como PL número 1876/99, substitutivo do deputado Aldo Rebelo, está pronto para ser votado no plenário daquela casa e traz importantes e polêmicas modificações na atual legislação sobre o assunto, entre as quais gostaria de destacar. Primeiro, a demarcação das áreas de proteção ambiental, as chamadas APPs. Segundo, a questão da reserva legal. E terceiro, a questão da exploração florestal. No que se refere à demarcação das APPs, o substitutivo do deputado Aldo Rebelo estipula, por exemplo, que a faixa de terra considerada como área de preservação permanente APP passa a ser contada a partir do nível mais baixo do rio, sendo que o Código Florestal em vigor a considera a partir do nível mais alto. Além disso, determina a redução da APP de 30 para 15 metros nas margens dos cursos d'água, de até 5 metros de largura, e retira dos topos de morros e das terras acima de 1.800 metros de altitude do conceito de APP. Quanto à reserva legal, o substitutivo propõe a extinção da exigência de reserva legal para propriedades de até 4 modos fiscais e permite computar a APP no cálculo da reserva legal sem os limites do atual Código Florestal Brasileiro. Eu cito aqui um exemplo. O meu estado, o módulo é de 60 hectares. Logo, 4 módulos chega a 240 hectares que estariam desobrigados do reflorestamento. Eu defendo o desmatamento zero daqui para frente no Brasil, na Amazônia, que é 2/3 do território nacional, e em todo o Brasil. Nós não precisamos mais desmatar, mas precisamos liberar as áreas consolidadas, as áreas antropizadas para a produção. Não se justifica ficar com pequenas florestas sem que isso tenha efeito nenhum no meio ambiente. Então é melhor preservar o que está de pé, que só a Amazônia tem mais de 56%, o Brasil tem 56%, a Amazônia tem 80%, 3% de floresta. Só 17% da Amazônia legal, que são 9 estados brasileiros, perfazendo mais de 60% do território nacional, ainda temos 83% de floresta. Repito, só 17% foi desmatado da Amazônia legal. Então, se pararmos de derrubar agora, de desmatar, preservando tudo que está de pé, nós poderemos sim liberar as áreas consolidadas para a produção. Essa é a minha proposta, é isso que está no substitutivo deputado Aldo Rebelo, e neste molde, Rondônia seriam beneficiados 96% dos nossos produtores, 96% dos proprietários de áreas rurais em Rondônia estariam liberados do reflorestamento, porque são menores do que 240, as suas propriedades são menores do que 240 hectares. Finalmente, senhor presidente, a proposta do deputado Aldo Rebelo prevê anistia para os proprietários que promoveram supressão de vegetação em APP ou em reserva legal antes de 22 de julho de 2008 e a exploração econômica da reserva legal. Todos esses são temas, senhor presidente, da mais alta relevância, que mexem com os destinos da nação e que cabe a nós, governo, Congresso e sociedade, decidir com urgência e responsabilidade. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui manifestar meu total apoio a essas reformas e me colocar à disposição do povo do meu estado, do estado de Rondônia, e de todo o povo brasileiro, para discutir e votar esses importantes assuntos para o país. Que Deus nos ajude. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha para dizer nesta oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.